Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 47. Dona Maria dirigiu-se imediatamente para casa na sua cadeirinha. Ao chegar no grande rumor alvoroço, e tratou logo de indagar a causa. Um escravo de sua sobrinha esperava com uma carta. Apenas a leu, Dona Maria, não diremos que se entristeceu, porém mostrou-se muito atrapalhada. Não entrem com a cadeirinha, esperem lá, que torno a sair. E com efeito meteu-se de novo nela, e mandou que seguissem para a casa de sua sobrinha. O caso era o seguinte, José Manuel entrara para casa em braços, tendo sido acometido na rua de um violento ataque apoplético ao voltar do cartório, onde tivera uma grave contestação com o procurador de Dona Maria, por causa da demanda que entretinham. Luzinha, coitada, vendo-se naqueles apuros, sem saber o que fizesse, despachara logo o portador para a casa de sua tia. Dona Maria apenas entrou e mandou chamar o licenciado, que depois de examinar o doente declarou que era caso perdido. Fizeram-se, entretanto, algumas aplicações, que não tiveram resultado algum. Estás viúva, menina? Disse Dona Maria alguma coisa como um pugida com a declaração do médico. Luizinha pôs-se a chorar, mas como choraria por qualquer vivente, porque tinha coração terno. Estavam presentes algumas pessoas da vizinhança, e uma delas disse baixinho à outra, vendo o pranto de Luizinha. Não são lágrimas de viúva. E não eram, nós já o dissemos. O mundo faz disso as mais das vezes um crime. E os antecedentes? Porventura, ante seu coração José Manuel, marido de Luizinha. Nunca fora senão antes conveniências. E para as conveniências aquelas lágrimas bastavam. Nem o médico nem Dona Maria se haviam enganado. À noitinha José Manuel expirou. No dia seguinte fizeram-se os preparativos para o enterro. A comadre, informada de tudo, compareceu pesarosa a prestar seus bons ofícios, suas consolações. O enterro saiu acompanhado pela gente da amizade. Os escravos da casa fizeram uma algazarra tremenda. A vizinhança pôs-se toda à janela, e tudo foi analisado, desde as argolas e galões do caixão até o número e qualidades dos convidados, e sobre cada um desses pontos apareceram três ou quatro opiniões diversas. Naqueles tempos ainda se não usavam os discursos fúnebres, nem os necrológios, que hoje andam tanto em voga, escapamos pois demais essa. José Manuel dorme em paz no seu derradeiro jazigo. Como havia prometido a comadre, alguém chegou quase ao anoitecer. Era o Leonardo. Quando ele entrou na sala, Dona Maria não pôde conter um grito de surpresa. Via em completo uniforme de sargento da companhia de granadeiros.
Como, olhem, então?
É verdade, senhora dona? Respondeu Leonardo, a ele tudo devo. Foi aquilo o objeto de geral espanto. Ficariam todos muito contentes com a simples soltura do Leonardo, e não só ele aparecia solto e livre, como até lhe levado ao posto de sargento, o que já não é no exército pouca coisa. O Leonardo começou a procurar com os olhos alguma coisa ou alguém que tinha curiosidade de ver, deu com o que procurava, era Luizinha. Há muito que os dois se não viam, não puderam pois ocultar o embaraço de que se acharam tomados. E foi tanto maior essa emoção, que ambos ficaram surpreendidos um do outro. Luzinha achou Leonardo um guapo rapagão de bigodes e suíça, elegante até o de pode-sê-lo, rumodado de granadeiros, com o seu uniforme de sargento bem assente. Leonardo achou Luzinha uma moça espigada, airosa mesmo, olhos e cabelos pretos, tendo perdido todo aquele acanhamento físico de outrora. Além disso, seus olhos, avermelhados pelas lágrimas, seu rosto empalidecido, se não verdadeiramente pelos desgostos daquele dia, seguramente pelos antecedentes. Tinham nessa ocasião um toque de beleza melancólica, a quem regra geral não devia prender muito a atenção de um sargento de granadeiros, mas que enterneceu ao sargento Leonardo, que, apesar de tu, não era um sargento como qualquer. E tu assim, que durante a cena muda que se passou, quando os dois deram com os olhos um no outro, passaram rapidamente pelo pensamento do Leonardo os lances de sua vida de outrora, e remontando de fato em fato, chegou àquela ridícula mas ingênua da sua declaração de amor à Luizinha. Pareceu-lhe que tinha então escolhido mal a ocasião, e que agora isso teria um lugar muito mais acertado. A comadre, que dava uma perspicaz atenção a tudo o que se passava, como que leu na alma do afilhado aqueles pensamentos todos, fez um gesto quase imperceptível de alegria. Raiava-lhe na mente alguma ideia luminosa. Começou então a retraçar um antigo plano, em cuja execução por muito tempo trabalhava,
e cujas probabilidades de êxito lhe haviam reaparecido no que se acabava de passar. Passada a primeira emoção, Luzinha erguer-se e fez ao Leonardo um acanhado cumprimento. Este te correspondeu-lhe com alguma coisa entre cumprimento paisano e continência militar. A comadre rompeu depois disto a conversa, procurando entreter Dona Maria e deixar os dois entregues a si. Dir-me, disse ela dirigindo-se a Dona Maria e aquela sua demanda com o defunto. A morte foi desta vez juiz. Ele não tem herdeiros, era só no mundo. Eu não levei a minha avante, é verdade, porque enfim não posso dizer que vence, mas também não perdi. Agora sim, tenho muito gosto de entregar tudo, menina. Mas não queria que me levassem as coisas senão por minha muito livre vontade. Está bem, o passado já lava. Deus é assim, escreve direito por linhas tortas. E por aí adiante empenharam-se na sua conversa. Os dois, depois de algum tempo de silêncio, como já se tinham retirado todas as visitas, foram pouco, de palavra em palavra, travando diálogo, e conversavam no fim de algum tempo tão empenhadamente com alguma madre e Dona Maria, com a diferença que a conversa daquelas duas era alta, desembaraçada, a deles baixa e reservada. Não há nada que interrompida mais depressa se reate do que seja a familiaridade em que o coração é interessado. Não se estranhe, pois, que Luzinha e Leonardo a ela se entregassem. E querem ver uma singularidade que às vezes se repete. Depois que se fizera moça, e que tomara estado, nunca Luzinha tinha tido momentos de tão verdadeiro prazer como os que ali estava gozando naquela conversa, num dia de luto, quando acabava de sair o caixão que levara à sepultura aquele que devia tua sua felicidade. O Leonardo também, por sua vez, nunca, no meio de todas as vicissitudes de sua vida extravagante, tinha tido instantes que tão rápidos lhe corresansem do que é que eles envia o objeto de seus primeiros amores sob o peso do infortúnio e um dia de pranto. Pois parece que estas mesmas circunstâncias reavivaram o passado. A comadre folgava lá no seu lugar com tudo aquilo, e parecendo prestar toda a atenção a Dona Maria, não perdia uma só circunstância. Finalmente chegou a hora da retirada, não da comadre, que se ofereceu para fazer companhia à viúva, porém de Leonardo, a quem esperava o major. Porque era dia de serviço, e apenas tinha-lhe obtido licença para abrir o duplo dever de dar os pêsames a Dona Maria, e agradecer o interesse que por ele havia tomado, fazendo por intermédio, regalai, relada, que o major não cansasse perdão do castigo que lhe era destinado, como também o acesso de posto que repentinamente tivera. Luzinha involuntariamente estendeu a despedida a mão a Leonardo, que lhe apertou com força. Ora, isto naquele tempo era bastante falar a dar que falar ao mundo inteiro.